Bom dia, meus irmãos. Pode sentar. Para alguns eu não vi ainda. Bom dia. Eu não sei como foi a sua semana, mas a minha, para quem é meu aluno, a Monique sabe, a Grazi sabe, teve um acréscimo na minha aula. Porque minha aula, por si só, ela já é louca. Quem já foi, sabe. Mas essa semana ela teve um gostinho diferente, Lude, porque o nervosismo para estar aqui, eu já sabia que eu estaria aqui há um bom tempo. Então, toda a adrenalina que era para ser descarregada aqui foi descarregada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Por isso eu fui na academia no sábado. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui em pleno sábado? Mas, tirando a parte da brincadeira, é um prazer servi-los nessa manhã. É com muito temor que eu faço isso e obedecendo muito desse texto que a gente ouviu, que é sermos ovelhas. E ovelhas obedecem aquilo que o pastor ordena e manda. Então, logo de início, a gente vai entendendo que não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um bom pastor. E só isso já diz muita coisa. Mas antes de a gente se aprofundar no texto, eu já queria, desde já, agradecer à comunidade pela minha avó, pelas orações que vocês fizeram por ela. A minha avó estava internada, foi para a UTI, foi uma época bem complicada, principalmente para minha mãe, que cuida dela. E a gente orou bastante, vocês nos fortaleceram também com isso. E ela fica muito grata. E ela pediu para que eu fizesse isso com vocês também, para que eu agradecesse em vocês enquanto comunidade. E detalhe, ela não é cristã. E ela se sentiu muito impactada de saber que pessoas que não conhecem ela estão pagando um preço por ela. Então, isso impactou uma ovelha que ainda não faz parte desse aprisco. E eu acho que é isso que o Senhor também nos convoca nessa manhã, para que sejamos essas mãos e os pés que vão e tocam outras pessoas, que compartilham daquilo que temos experimentado em todo o tempo nas nossas vidas. Me foi dado o texto de João 11, 10, de 11 a 18, e aí eu fui mergulhar nesse texto, e eu achei ele um tanto complexo, mas, ao mesmo tempo, ele muito simples. Complexo no sentido de que há muitas nuances que podem ser estudadas e aprofundadas nesse texto. Então, tem vários personagens que nos chamam a atenção aí. Seja um bom pastor, sejam as ovelhas, seja um mercenário. Se a gente voltar um pouquinho antes do texto, tem o texto que é o personagem que é o ladrão. Então, tem muita coisa envolvida, mas que a gente precisa ter uma certa atenção para entender o que, de fato, esse texto quer nos explicar. Mas, para que a gente entenda esse contexto que Jesus chegou até aqui para explicar tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho antes, que é no capítulo 9. No capítulo 9, tem a cura de um cego de nascença. E isso, quando esse milagre aconteceu, isso repercutiu de uma maneira muito grande na cidade, Bia. Por quê? Porque isso não acontecia. Aonde que um cego de nascença tinha sido curado? Porque se ele tivesse ficado cego depois de adulto, poderia ter a possibilidade dele ter feito algum tipo de tratamento e ele voltou a enxergar. Mas um cego de nascença não havia acontecido. Então, quando isso acontece, os fariseus, os mestres da lei, começam a convocar e interrogar esse cara e falando assim, mas e aí, o que aconteceu? Porque, no fundo, eles queriam com que ele dissesse que Jesus era qualquer outra coisa, que Jesus havia mentido. E a resposta que ele dá é muito boa, porque ele fala, se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Só essa frase também já diz muita coisa para a gente. Porque Jesus não nos chama para a gente ser defensores dele. Ele nos chama para sermos testemunhas dele. E testemunha não fica defendendo. Testemunha só diz o que acontece. O seu testemunho não é para você defender a Cristo. O seu testemunho é para falar, eu era morto e agora eu vivo. Eu era cego e agora eu vejo. É isso. É isso que tem que impactar na vida de outras pessoas. O que você pensa ou quem Jesus é, é Ele quem vai dizer e Ele se apresenta para a pessoa como Ele quer. Então, isso já diz muita coisa. Muito obrigado, porque na hora que eu for beber, isso vai estar assim, ó. E aí, minha querida, você vai ter uma mentira. Ou não. O bom de ser dançarino é isso, porque eu meto o carão e vocês não entendem nada do que está acontecendo aqui. E aí, Jesus traz essa palavra do capítulo 10, onde ele vai se anunciar esse bom pastor. E só por aí a gente começa a entender muitas coisas. Em João 10, Jesus está usando uma ilustração para falar com quem? Ele utiliza umas figuras do pastoreio que era comum naquela época. Então, ele vai usar de uma coisa também que é muito ordinária. Esse Cristo toca no ordinário. Ele não fica só no sobrenatural. Ele se preocupa com o que acontece aqui e agora na minha vida e na sua vida. E ele utiliza disso também. Então, ele vai usar disso para que seja mais compreensível, ainda que as pessoas não entenderam o que ele realmente queria dizer nessa época. Então, ele vai usar o pastor, as ovelhas, os mercenários, e da tradução que a Joyce leu é o assalariado, que aí a gente vai entender a nossa função. Para quê? Isso a gente vai refletir um pouquinho agora. Mas para a gente entender o porquê que isso... É muito louco de pensar que no nosso contexto evangélico, gospel, a gente ouve muito acerca de... Nossa! Aí a Fafá, como tatuadora, acho que ela vai ver muita gente querendo fazer leão. Não é não, Fafá? Muita gente querendo fazer águia. E aí a gente entende esse contexto de que a águia traz essa sensação de poder. Mas tem um discurso todo por trás disso também, bem americano, né? Deixa eu te lembrar, leão no bando só pode ter um. E é muito louco da gente entender que Jesus, ele pega e ele fala, eu não quero que você seja leão, eu não quero que você seja águia, eu quero que você seja ovelha. E ovelha ninguém quer ser. Porque ovelha dos animais é um dos mais vulneráveis. Ovelha por si só, ela precisa ser conduzida. Ovelha, ela não consegue enxergar mais de 20 metros à sua frente. Isso já diz muita coisa a meu respeito e a seu respeito. Eu não sei o que vai vir futuramente. Eu preciso de alguém que me conduza. Eu preciso de alguém que fala, vai para cá, vai para lá, ou fica parado. Só que tem horas que a gente tem uma rebeldia, que a gente fala, eu sei o que eu estou fazendo. E a gente se afasta do bando. E é muito, muito comum que os pastores também, tem horas que eles vão lá e quebram um pouquinho a perna da ovelha para ele falar, fica quieta. Fica aqui no seu lugar. Parece estranho, né? Ele ir lá e quebrar a perna da ovelha, mas ele sabe que há certos tipos de coisas que são necessárias para mim e para você. Para a gente também lembrar qual é o nosso lugar, quem é criação e quem que é criatura, quem que é criador. Se a ovelha não tiver quem as guie, ela vai ser guiada por qualquer coisa, inclusive por qualquer outra ovelha. O que isso deixa a gente à mercê dos lobos. E aí a gente vai entender uma coisa muito louca. Por quê? E aí os crentes vão se identificar. Há quem diga que a ovelha tem dois estômagos. Aí, viu? Já entenderam, a informação chegou. Eu trabalhava no... Não vou falar sobre isso, não. Mas olha só. Ovelha, ela não dá coice. Ovelha, ela não bica. Ovelha, ela bate cabeça uma com a outra. E quando ela está muito cheia, e quando ela tem a lã, pesa muito. E nessas brigas delas, umas com as outras, se uma cai com as patinhas para cima, ela vai necessitar que alguém as vire. Ela sozinha, ela não dá conta de fazer isso, por causa do peso do seu estômago e por causa do peso da sua lã. E isso significa uma coisa muito importante que você lembra. Lembre, ovelha sozinha é morte na certa. Eu e você sozinhos morremos. E aí não vem com discurso de que, eu estou no meu relacionamento com Deus e está tudo bem e eu não preciso da comunidade local. Está bem errado o seu pensamento. Porque não tem como estar só eu e Deus e ele não virar e falar assim, vai lá para a sua comunidade, vai lá, porque lá você também vai aprender de mim. Você também vai me ver nos seus irmãos. Não tem como vivermos isolados numa ilha, sozinho, eu e Deus. Desde o início ele fala, não é bom que o homem esteja só. E isso não é para casamento, isso é para relacionamento, em todos os sentidos. Não fomos criados para estarmos sozinhos. Por quê? Deus é uma comunidade, e sendo comunidade, ele fala, vocês são um transbordar de quem eu sou. Então, só por aí a gente vai sendo impactados de diversas verdades que vão confrontando muito o nosso coração, que é cada vez mais individualista. Isso eu achei uma coisa muito interessante. A ovelha, ela não bebe água parada, ela não bebe água podre. Ela pode até ir encostar, mas ela não bebe. Isso te lembra de alguma coisa lá no Salmo 23, que ele fala, me leva para águas tranquilas, e tranquilas não significa que ela esteja parada. E é muito louco da gente imaginar que essas águas são correntes, que é o que ele diz, que eu sou esse rio de água viva. E detalhe, a ovelha ela tem um focinho muito próximo do rosto. Nem para beber água ela consegue. Ela precisa desse pastor que leve para águas tranquilas, porque senão ela afoga, ela morre. Nem para beber água a gente consegue. E a gente tem a pretensão de ser águia, de ser leão, de ser um monte de coisa. E ele falou, vocês não dão conta de ser ovelhas. Vocês não estão servindo. Nem o mínimo vocês não conseguem fazer. Eu preciso te lembrar disso. Quem é você? Você tem um bom pastor que te conduz. Ela não consegue discernir capim bom e capim ruim. Se o pastor não leva ela para um bom pasto, ela vai comer qualquer coisa, inclusive ervas daninhas que vão levar elas para morte. Então tem coisas que aparentemente são boas, mas que nos levam para caminhos de morte. E isso aqui eu achei também muito interessante. O grande inimigo da ovelha não é só o lobo. É uma coisa muito pequena, Joyce. É um mosquito. É tipo uma mosca que fica rondando a cabeça da ovelha. Ela entra no ouvido, coloca as fezes, que viram larvas, que entram no cérebro da ovelha. Ela sente muita dor de cabeça. E o que ela começa a fazer para aliviar as dores de cabeça? Ela começa a dar cabeçada nas coisas, para que aquela dor passe. Então, para que isso não aconteça, o pastor unge com um óleo como repelente natural a cabeça da ovelha, para que esses mosquitos não entrem e não façam tudo isso, que é muito do que o seu pastor faz com você. Pela palavra, atento ao que você ouve, para que não vá para a sua cabeça e não desça para o seu coração. Isso é umas curiosidades que eu fui atrás, Elias, que eu acho que só por aí impactou demais o meu coração. E aí eu queria trazer o primeiro ponto, bem, né, presbiteriano, eita, confrontando todo o negócio. Isso aqui dá ouvir muito pastor presbiteriano, dá nisso. Brincadeira. Ou não, eu ouço bastante mesmo. Jesus se apresenta como o bom pastor. E aqui eu queria te contar uma história muito legal que aconteceu com essa pessoa que está aqui à frente. Meu, lá em São Luís, para quem não sabe, eu sou de São Luís do Maranhão. E na época de carnaval, lá em São Luís, tem os fofões. O que é os fofão? Os fofões são como monstros. Então, eles colocam aquelas roupas com tecido de chita, que fazem tipo os macacões. Eles usam umas máscaras muito assustadoras. Eles colocam uns guizos. Então, de muito longe, você já ouve e fala, ih, tem fofão por aqui. Só que não é um, dois, três. Mano, eles andam em bando, assim, ó. Eles andam de 20. E eles gostam de assustar principalmente as crianças. Então, eles vão em cima das crianças. E eles andam com um boneco na mão. Então, além deles serem extremamente assustadores, eles andam com um boneco que é mais assustador ainda. Então, traumatiza muitas crianças. Eu não sei de onde eles tiraram que isso é cultural, mas tudo bem. E aí, era a época que eu mais tinha medo de sair na rua, era na época de carnaval. Só que eu lembro de um detalhe, de uma história que aconteceu comigo, que foi muito impactante para a minha vida, e eu lembro disso constantemente. Eu estava indo para o trabalho com meu pai, e a gente passou numa rua muito grande. E nesse dia estava infestado de fofão. Então, eu ouvi os barulhos, assim, ó, dos guizos e tudo acontecendo. E eu lembro de um detalhe. O meu pai não falou absolutamente nada. Ele só segurou na minha mão, apertou, e a gente foi. E os guizos vindo na minha cabeça, eu vendo aquela loucura toda. E cada vez que a gente andava, o meu pai apertava um pouco mais a minha mão. E isso foi me trazendo uma segurança e uma calma que eu falei, ele está aqui, eu estou seguro. E nenhum deles vai vir porque o meu pai está aqui comigo. É isso que o seu bom pastor faz com você. Tudo pode estar acontecendo, mas ele fala, eu estou com você em todo tempo. Essa afirmação de que Jesus é o bom pastor, ela traz verdades que clareiam muito o nosso entendimento. Nós pertencemos a alguém e não só pertencemos, ele traz sentido e direção para as nossas vidas. Pega essa, Karina. Karina entendeu o que eu quis dizer. Ele nos conduz em todo o tempo. Se você está aqui hoje, não foi mérito seu. Esse bom pastor foi te enviando e te colocando e te trouxe até aqui. Não foi você que conduziu a sua história. Foi ele quem te trouxe e te conduziu e falou, eu tive um encontro com você, você conhece quem eu sou, então vem para o meu aprisco, sou eu que conduzo a sua vida. Por que isso é tão importante saber que Jesus é esse nosso bom pastor? Porque o modo automático do meu coração e do seu coração é a autossuficiência. Se você relaxar, você vai querer em todo tempo assumir o controle da sua vida. Constantemente. Você vai se achar dono e falar assim, eu sei o que eu tenho para a minha vida de melhor. Porque se está demorando tanto, Deus, eu vou dar o meu jeitinho para que isso aconteça. Nós temos um bom pastor e por isso a gente pode descansar. Isso em todos os sentidos. Ele nos conhece, sabe tudo ao nosso respeito, porém, isso nos faz pensar uma coisa. Saber qual é o remédio não necessariamente realiza a cura. A diferença ocorre quando aplicamos isso. Saber que temos um bom pastor não necessariamente nos faz descansar. Para que eu entenda isso de fato, eu tenho que me relacionar com esse bom pastor. Porque se só o fato de saber que temos um bom pastor, como a gente sabe, e somos crentes e viemos todos os domingos aqui, a gente sabe disso. Então, por que que em todo tempo a gente está tão ansioso por aquilo que vai acontecer amanhã nas nossas vidas? Se sabemos que temos um bom pastor, por que que o nosso coração desespera com tantas outras coisas que aparecem logo na minha vida e na sua vida? Essa verdade precisa ser constantemente lembrada para mim e para você. Temos um bom pastor. Eu tenho alguém que me conhece, que me conduz, que sabe quem eu sou, que direciona a minha vida, mas não só direciona, mas como traz sentido para a minha vida, que eu não vou encontrar em qualquer outro lugar. Nós estamos entrelaçados nessa mão da Trindade. Não há como escapar dessas mãos, como os meninos cantaram agora de manhã. Nós estamos no melhor lugar, entrelaçados na mão de amor da Trindade, que é o nosso Criador. Esse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito sempre nos mantém seguros nesse amor que a gente não vai encontrar em qualquer outro amor. O Henry Nouwen, ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Enquanto continuarmos correndo em círculos, tentando ansiosamente nos afirmar ou sermos afirmados por outros, permaneceremos cegos ao único amor que nos amou em primeiro lugar. Se eu vou correr atrás de tantos outros amores, eu esqueço do primeiro amor que me fez estar aqui. Há outras distrações. Segundo ponto, somos ovelhas. E aí eu queria lembrar também de uma outra coisa. Havia dois tipos de aprisco, o aprisco de inverno e o aprisco de verão. Olha que legal. No aprisco de inverno, parece que todas as ovelhas de todos os rebanhos ficavam juntas. Por isso que ele vai trazer a figura do assalariado, do mercenário, que era ele que ficava na porta. Então os pastores vinham, deixavam suas ovelhas. E quando era de manhã, os pastores iam até lá e chamavam suas ovelhas pelos nomes e todas elas vinham e iam sendo guiadas para os seus devidos lugares. No aprisco de verão, quem era a porta era o próprio pastor e eram apriscos menores, ou seja, geralmente era como se fosse nas quinas, que não tinha como os salteadores entrarem, ou seja, para entrar no aprisco tinha que passar pelos pastores. Por isso que ele vai se apresentar como o bom pastor. Não tem como entrar, porque eu sou a porta. Para você entrar, você tem que passar por mim. Não tem como roubar, não tem como tirar você de mim, porque eu sou esse pastor que te conduz em todo tempo. Só que se somos ovelhas de Cristo, devemos obedecer à voz de comando do nosso pastor. E aí tem uma coisa muito interessante, que ouvir implica em obedecer. Porque muita coisa a gente sabe. Muita gente aqui, e eu também me encaixo nisso, nós somos crentes desde que nascemos, digamos assim. Mas como diz o nosso mestre Elias, a conversão ela é processual. Ela sempre tem que estar sendo traga à nossa memória, ao nosso coração, de que verdades precisam ser constantemente lembradas para mim e para você. Porque senão o nosso coração vai para outras direções e tomando outros rumos. E a gente vai acreditando em outras verdades. Por isso que todo domingo a gente se arrepende, porque a gente precisa lembrar disso. A gente precisa confessar, a gente precisa se arrepender. Se estamos aqui hoje, meus irmãos, é porque a graça triunfou sobre o pecado. Te conduziu em arrependimento de falar, eu não dei conta de ser o salvador da minha vida, por isso eu precisei de você. O que Cristo fez não foi nos livrar no pecado, mas do pecado, na cruz. Ele não nos salvou só das obras lá de fora, ele salvou você de você mesmo. Você tem noção disso? Que não precisa muito do diabo na sua vida, é só você estar entregue a você mesmo. E você acaba com sua vida. O louco é que ele fala, desconfia do seu Criador. E a gente começa a acreditar nisso. E mentiras muito benditas se tornam verdades. Por isso que essa verdade precisa ser lembrada para mim e para você todos os dias. Por isso que eu preciso me relacionar com esse Cristo todos os dias, porque senão essa verdade se esvai do meu coração. E aí ele vai falar de algumas ovelhas que não fazem parte desse aprisco, que ainda virão, que farão parte. São ovelhas que ainda não têm o Senhor como Salvador da vida delas. Mas é muito louco, porque ainda assim essa esperança que ele fala, elas vão vir para cá. Elas estão perdidas e como bom pastor eu vou trazê-las para o meu aprisco. E aí que a gente vai vendo que esse coração de pedra, que para muitos de nós, esquece de fulano, ele é mestre em transformar coração de pedra em coração de carne. Ele é mestre em transformar de quem era morto em quem era vivo. Ele fez isso comigo, com você. Ele é mestre em falar para a morte, falar assim, volta, vem de novo. Ele venceu a morte. Ele é mestre em falar para a dor e falar, chega, seu tempo acabou. Mas ainda assim, é muito lindo de ver, e o Salmo 23 traz muito disso, que ele fala, ainda que eu caminhe no vale da sombra da morte, ou seja, há vários cenários ali, não é não, Elias? Mas o lindo de ver é que em todos esses cenários, esse bom pastor está com essa ovelha. Em todos eles, seja nos pastos verdejantes, seja na presença dos inimigos, seja no vale da sombra da morte, em todos os lugares esse pastor está conosco. Estamos cercados por ele em todo o tempo. Não tem como sermos arrancados da mão dele. Não tem como. Oh. Terceiro e último. We are the team. Cara, eu gostei muito de refletir sobre a figura dos mercenários. Porque a gente joga essa responsabilidade para outras pessoas e a gente nunca se vê nesse lugar. A figura dos mercenários, para mim, reflete muito do que o pecado realmente faz com o nosso coração. Com aquilo que era para ser de honra e glória para o Senhor, ele distorce. E até aquilo que era para ser muito bom vai para qualquer outro lugar. Porque esse mercenário, esse assalariado, ele era contratado para cuidar das ovelhas. E quando esse lobo vinha, a primeira coisa que ele fazia era fugir. E aí eu fico pensando, será que os nossos relacionamentos não têm sido exatamente assim? Nós temos um bom pastor. Mas também nós somos uma comunidade e cuidamos uns dos outros. Quando os conflitos chegam nos nossos relacionamentos, o que que a gente faz? A gente abandona muito rápido o barco. A gente fala, eu não tenho nada a ver com isso. Ou a gente faz como as ovelhas, que começam a bater cabeça uma com a outra. A gente precisa ser realistas, que os mercenários aqui, Jesus, ele vai confrontar de que os mercenários, ou os assalariados, ou qualquer outro tipo de adjetivo que você queira dar, era uma relação de consumo, de uso, de exploração que os líderes religiosos da época estavam fazendo com seus liderados. Mas a minha pergunta é, as nossas relações não têm sido assim ultimamente? Eu me aproximo do Vic para quê? Daquilo que ele pode me oferecer. E quando ele me oferecer, eu vou para a Leandra. E aí eu vou para o Tiago. E aí eu vou para a Joyce. A cultura do cancelamento é exatamente isso, meus irmãos. Enquanto você fala o que eu quero, você está muito bem. Quando você comete um deslize, eu te detono e vou para outra pessoa que fala e faz o que eu quero que ela faça. Isso revela muito de onde e como está o meu coração e o seu coração. Só que isso afeta todas as áreas da minha vida e da sua vida. Tem muitos irmãos que, quando a gente vai confrontar em amor, eles falam: mas eu não concordo com isso aí, não. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Não é bem isso aí, não, Joyce. Somos responsáveis, sim, uns pelos outros. Jesus, com todo o seu poder, ele se entrega, ele se esvazia. E ele nos fala para que façamos o mesmo. Só um Deus muito poderoso faz isso. Se despir dessa glória. Diferente de nós, que parece que, quando a gente está com poder, a gente veste qualquer outro tipo de armadura. E aí, quando a gente se coloca num lugar de poder, a gente pisa em cima do outro, passa por cima do outro, faz qualquer outra coisa que não era para ser feito. Porque daí a gente tem a noção de que você não sabe o que eu passei para chegar aqui. Então, é como se a gente tivesse o direito de fazer. Agora eu posso fazer com você o que eu quiser. A gente precisa encarar os fatos. Há algo de muito errado nas nossas relações. Essa não conexão, essa superficialidade, essa consumação nas relações. Deixa eu te lembrar uma coisa. E isso aqui me impactou muito. Quando eu me escondo das relações com os meus irmãos na comunidade local, ou em qualquer, na igreja como um todo, quando eu me escondo disso, eu me escondo também do próprio Deus. As nossas relações que nós temos uns com os outros também revelam como a nossa relação com Deus está. Se a nossa relação não está legal, não tem como a nossa relação com Deus estar tão bem assim. É impossível. Porque a nossa relação é um reflexo de como está a relação com Ele. Então, se eu, meu irmão, eu fujo de você, automaticamente eu estou fugindo do próprio Deus também. Para concluir, como ovelhas, nós não podemos andar por nossa própria conta. Precisamos do bom pastor, do seu resgate, da sua cura, do seu perdão. Isso não significa que no rebanho a gente não vai ter os nossos conflitos e a gente vai bater algumas cabeças uns com os outros. Vai, não vai não, Carol? Mas ainda assim, esse bom pastor nos faz com que a gente se acerte. E o nome dele é glorificado e exaltado, e ele está governando as nossas vidas. É muito lindo de ver que rebeldes se tornam discípulos. Tolos se tornam ouvintes humildes. Paralíticos voltam a andar. O amor do bom pastor nos faz enxergar a vida como ela é. Ele cala a voz da solidão, nos colocando em comunhão. Isso impacta a minha vida. Isso aqui, quando essa verdade chegou no meu coração, vocês não têm a noção de como que isso cravou no meu coração. A minha tendência natural, eu sempre falo, minha bateria social é baixa. É baixa mesmo, vocês podem não acreditar, ela é baixa. É lá no chão. Mas eu não posso... Até eu entrar dentro da sala de aula. Depois que eu entro dentro da sala de aula, é outra coisa. Mas eu não posso me esconder atrás da minha baixa bateria social e falar, não quero estar lá, não. Porque eu também perco de ser ministrado pela vida de vocês. Eu sozinho não me basto. A nossa tendência natural é ficar aqui, cômodos. Porque o nosso maior medo é, se eu for lá, eles vão conhecer algumas coisas que aparentemente não são tão legais. Vão mesmo. E que bom que vão conhecer. assim como eu vou conhecer as suas. Assim como esse bom pastor nos ensinou, que ele não desistiu nem de mim nem de você. E é com você que eu vou ser forjado a ser mais parecido com ele. E você vai ser forjado para ser mais parecido com ele através da minha vida. Então, isso aqui é uma verdade que vai de confronto à minha covardia e à sua covardia de se relacionar. Porque no fundo é isso. Eu estou com medo do que de fato vai acontecer nessas relações. Entendendo que eu não tenho controle dessas relações. Quem tem o controle dessas relações é o próprio Deus. Como o próprio bispo falou, se ele governa os nossos corações, a minha arte muda. A minha profissão muda. As minhas relações mudam. Então, primeira coisa, cuide da sua relação com o seu Criador. E isso vai reverberar para as relações de você com toda a comunidade. Não tem como andar uma coisa fora da outra. E eu queria ler uma oração para encerrar. E aí os meninos do louvor, se quiserem vir, já podem vir. E aí eu baguncei um pouco o set deles. Porque eu pedi para que eles cantassem de novo o Salmo 139 lá. Mas eu queria que você cantasse agora, entendendo de fato o que, que isso quer dizer. Como que não há nada que me arranque das tuas mãos. Eu estou nas mãos do bom pastor e isso basta. Eu tenho quem me conduz, eu tenho quem me direciona, eu tenho quem me traz sentido. Não há sentido, não há direção em outro aprisco. Não há direção e sentido em outros pastores. Nós temos o bom pastor. Senhor meu Deus, não sei para onde vou. Não vejo o caminho diante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará. Nem sequer em realidade me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a tua vontade não significa que em verdade o esteja fazendo. Mas creio que o desejo de te agradar, te agrada realmente. E espero ter esse desejo em tudo o que eu faço. Espero que jamais farei algo de contrário a esse desejo. Eu sei que se assim fizer, tu me hás de conduzir pelo caminho certo, embora eu nada saiba a esse respeito. Portanto, sempre hei de confiar em ti, ainda que me pareça estar perdido e nas sombras da morte. Não hei de temer, pois estás sempre comigo e nunca me abandonarás para que eu enfrente sozinho os perigos que me cercam. Em nome de Jesus, fique de pé. Eu não sei como isso chegou ao seu coração, mas que você saia com a certeza de que você tem esse bom pastor na sua vida, que te conduz em todos os caminhos, ainda daqueles mais difíceis. Ele está com você em todo o tempo. Cante essa canção nessa certeza. Eu tenho um bom pastor e ele cuida de mim.
Ciência é para mim maravilhosa. gente esqueceu.
Tu me cercando estás.